A saúde, a agricultura familiar, o meio ambiente e a segurança das escolas foram foco dos principais projetos aprovados pela Assembleia Legislativa em 2024.
Propostas que garantiram a criação de novas leis que têm impacto direto na vida dos catarinenses de todas as idades, no campo e na cidade.
E o episódio da semana do podcast da Alesc faz um balanço das iniciativas votadas pelo Parlamento ao longo de 2024. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
Os usuários do Sistema Público de Saúde de Santa Catarina passaram a ter novos direitos em 2024, graças a projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa. Um exemplo disso são duas normas que buscam estimular o diagnóstico de doenças raras em crianças. Em outubro, o plenário da Alesc acatou o projeto 114 de 2023, que obriga a realização do chamado teste do olhinho em recém-nascidos nas maternidades e nos hospitais públicos e privados de Santa Catarina. A iniciativa prevê que o exame seja feito em até 72 horas após o nascimento do bebê.
O texto, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, ainda define que o teste do reflexo vermelho, que detecta câncer nos olhos, deverá ser repetido aos 4, aos 6 e aos 12 meses de idade, nas unidades de atenção básica de saúde e em consulta especializada aos 2 e aos 3 anos. Essa iniciativa foi transformada na Lei 19.108, que entra em vigor a partir de março de 2025.
Também em outubro, a Alesc aprovou o projeto de lei que obriga os hospitais e as maternidades de Santa Catarina a realizar o teste molecular de DNA para diagnóstico da atrofia muscular espinhal em recém-nascidos. As regras são válidas para estabelecimentos públicos e também os privados que são subvencionados pelo Estado.
Caso o exame confirme a doença no bebê, o texto obriga a Secretaria de Estado da Saúde a notificar os responsáveis pela criança e a prestar as orientações necessárias sobre o tratamento médico. A atrofia muscular espinhal é uma doença rara, degenerativa, que leva à dificuldade ou incapacidade de engolir, respirar ou realizar movimentos. Até o momento, não há cura para essa enfermidade. O projeto 354 de 2020, de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil, está em vigor desde o fim de novembro, como a Lei Estadual 19.095.
Ainda na área da saúde, a Assembleia Legislativa aprovou em novembro a criação da Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos e Produtos à Base de Cannabis para Fins Medicinais. A medida inclui as unidades de saúde públicas e privadas conveniadas ao SUS. É voltada a pacientes com doenças em que haja comprovação de eficácia do uso da cannabis medicinal ou produção científica que incentive esse tipo de tratamento.
De acordo com a proposta, a prescrição caberá ao médico, considerando as alternativas terapêuticas existentes no SUS. A indicação deve ser feita em decisão compartilhada com o paciente ou os familiares, quando for o caso, com consentimento livre e esclarecido sobre eventuais efeitos adversos do tratamento. O projeto de lei 414 foi apresentado na Alesc pela deputada Paulinha do Podemos em 2021. De lá para cá, o texto foi debatido pelos parlamentares e alterado diversas vezes. Outras iniciativas sobre o mesmo tema também foram sugeridas pelos deputados Padre Pedro Baldiceira, do PT, Volney Weber, do MDB, e Marcos José de Abreu, o Marquito, do PSOL. Para a deputada Paulinha, a aprovação desse projeto representa um avanço para Santa Catarina.
A inclusão do medicamento à base de cannabis na lista do SUS com financiamento público vai ser uma grande revolução no estado de Santa Catarina. 20 estados hoje já têm legislações específicas. Mas o projeto de lei que nós apresentamos em 2021, ele sofreu muitas melhoras nesse tempo e ele dá ao médico a autonomia de derrogar qual é a patologia que será tratada por ele. É uma inovação. E aí nós estamos falando de muitos catarinenses que sofrem com fibromialgia, com Parkinson, Alzheimer, enfim, uma série de doenças que têm indubitavelmente uma melhoria muito significativa na sua qualidade de vida depois que o medicamento passa a ser incluso na sua lista de remédios.
A versão final do texto aprovada em plenário foi elaborada pelo deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, que foi relator do projeto na Comissão de Saúde. O parlamentar, que é médico neurologista, citou alguns casos em que esse tipo de medicamento pode ser indicado.
Nós sabemos que o canabidiol e os produtos à base de cannabis, eles não curam doenças, mas eles aliviam muito. Em especial alguns tipos de epilepsia, onde eles são extremamente eficientes. Por exemplo, uma outra situação, pessoas com câncer em estado terminal. Esse medicamento traz um alívio e um bem-estar para esse pessoal de uma maneira muito boa.
Essa proposta ainda depende da sanção do governador para virar lei estadual em Santa Catarina. E o parlamento também aprovou neste ano o reconhecimento dos pacientes com fibromialgia como pessoas com deficiência. A medida foi determinada pelo projeto de lei 68 de 2023, de autoria do deputado suplente Maurício Peixer, do PL, transformado na lei 18.928 de 2024.
A justificativa do projeto explica que a fibromialgia é uma doença crônica relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Pode causar ansiedade e depressão, um quadro que impacta a qualidade de vida das pessoas que convivem com essa condição.
Também foi acatado um novo benefício para os pacientes com diabetes tipo 1. Os deputados aprovaram em junho o projeto de lei 443 de 2023, que tornou indeterminado o prazo de validade de laudos médicos que atestem diabetes tipo 1 em Santa Catarina. A iniciativa de autoria do deputado Lucas Neves, do Podemos, foi transformada na Lei 18.963 de 2024.
A norma contempla atestados emitidos por profissionais das redes de saúde pública e privada. Desde que entrou em vigor, eliminou a necessidade de renovação periódica desses documentos, que devem ser apresentados para o acesso a direitos e prerrogativas previstos na legislação. Para cumprir a antiga exigência, os pacientes acabavam submetidos a exames repetitivos, além de arcar com as despesas das visitas frequentes a profissionais de saúde.
O autor da matéria, deputado Lucas Neves, destacou o benefício da iniciativa para as pessoas com diabetes tipo 1.
Nós estamos olhando para as pessoas que têm diabetes com um olhar de carinho e atenção. Nós estamos falando de 10% da população catarinense que tem essa doença, que é uma doença que não tem cura. Se não tem cura, não faz sentido você, de tempos em tempos, ter que ir ao médico para renovar o laudo. O que nós fizemos ao aprovar este projeto de lei de nossa autoria é trazer dignidade para essas pessoas, que agora, com essa lei aprovada, não terão mais que estar renovando o laudo, porque o laudo passa a ter um tempo indeterminado.
Vale lembrar que a diabetes é uma doença caracterizada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, o hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A condição provoca complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, pode levar à morte.
Também em junho, os deputados aprovaram alteração na legislação referente à Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O Projeto 54 de 2024 incluiu, nessa norma, a previsão de incentivo ao diagnóstico tardio dessa condição em adultos e idosos. O texto foi transformado na Lei 18.972 de 2024. A iniciativa foi do deputado Dr. Vicente Carupreso, do PSDB.
Ainda na área da saúde, em novembro, foi aprovada a criação da Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em Santa Catarina. A medida contempla os medicamentos obtidos e elaborados a partir de matérias-primas ativas vegetais com finalidade preventiva, terapêutica ou diagnóstica, de acordo com validação científica. A proposta prevê a realização de ações para o uso da fitoterapia nos serviços públicos de saúde, garantindo a oferta desse tipo de medicação para a população. O projeto 408 de 2023 é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, e ainda aguarda sanção do governador para virar lei.
O deputado Padre Pedro Baldiceira também é o autor de outra matéria aprovada em novembro para criar a Política Intersetorial das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, as PICs. O objetivo do projeto de lei 31 de 2023 é integrar os órgãos governamentais e a sociedade civil para a realização de ações voltadas ao aumento da resolutividade dos serviços de saúde pública. Esse texto ainda depende da sanção do chefe do Poder Executivo. O Legislativo catarinense também aprovou a realização de exames de análises clínicas em farmácias e drogarias de Santa Catarina. A medida foi estabelecida pela Lei 19.011, que modificou a legislação estadual que trata desses estabelecimentos para incluir a previsão de disponibilização desse tipo de serviço.
O autor da matéria é o deputado Pepe Colasso, do Progressistas. Ele ressaltou que a iniciativa vai facilitar o acesso a esses procedimentos.
Um projeto que humaniza a saúde, dá oportunidade para muitas pessoas que não têm oportunidade de fazer um exame laboratorial, às vezes porque não tem até laboratório na sua própria cidade, no interior do estado, e que agora as farmácias vão poder prestar esse serviço em muitos desses exames, e com isso a gente não tem dúvida que vai popularizar. Nós construímos isso junto com a Assembleia, mas junto também com a Associação das Farmácias, com a Associação dos Laboratórios de Santa Catarina, porque eles mesmos ganham com isso, porque tem gente que não consegue fazer um exame e acaba não indo lá no laboratório fazer. Fazendo um pré-exame nas farmácias, se for diagnosticado alguma coisa, vai ter que posteriormente ir lá no laboratório também.
Iniciativas para a inclusão de pessoas com deficiência também estiveram na pauta da Alesc em 2024. Em novembro, foi aprovado o projeto 220 de 2020 do presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, do MDB, que obriga os cinemas de Santa Catarina a promover, no mínimo, uma sessão mensal adaptada a pessoas com deficiência com hipersensibilidade sensorial sem cobrança de valores adicionais.
A proposta estabelece parâmetros para essas ocasiões. De acordo com o texto, deverá ser mantida a iluminação confortável acesa durante todo o filme. O volume de som será reduzido para nível moderado. Trailers e propagandas comerciais não deverão ser exibidos para esse público. Mauro de Nadal destacou a contribuição desse tipo de medida para a inclusão social de pessoas com deficiência.
O Parlamento catarinense trabalha fortemente na inserção, sempre gerando oportunidades e cuidando com muito carinho dessas pessoas que precisam de um ombro amigo, de um braço forte do Estado catarinense e até mesmo de ações desta natureza para fazer com que elas também tenham a oportunidade de usufruir desses espaços importantes de lazer, de recreação. Então, esse nosso projeto, ele tem por objetivo, nos cinemas do Estado de Santa Catarina, nós delimitarmos um dia para que essas pessoas possam curtir o cinema, assistir com seus familiares, adaptando toda a sistemática do cinema à realidade desse cidadão.
Essa é mais uma proposição que ainda precisa da sanção do governador para virar lei. Outra medida relacionada a PCDs foi aprovada na Alesc em julho. O projeto 173 de 2024, transformado na Lei número 19.031, garante aos estudantes surdos o acesso à educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras, e português escrito em todos os níveis de ensino em Santa Catarina.
De acordo com o texto, nesses casos, a rede pública estadual deve ofertar Libras como primeira língua no processo de ensino, comunicação, interação e instrução do aluno. O português escrito fica como língua secundária. Nós falamos com o autor da matéria, o deputado Stener Sorato, do PL, que salientou os objetivos da iniciativa.
Assegurar ao aluno surdo, à criança surda, que está lá nas séries iniciais, ter um professor exclusivo para ela, um professor bilíngue. E aí o projeto traz mais uma inovação, é assegurar que esse professor possa ser surdo. Não precisa ele ser ouvinte se ele vai ensinar uma criança surda. Então, daqui para frente agora em Santa Catarina, direitos iguais tanto para os alunos quanto para os professores.
Em 2024, o Parlamento catarinense também votou diversas matérias para apoio à agricultura familiar e manutenção dos jovens no campo. Um dos projetos, o 212 de 2023, foi aprovado em junho e convertido na Lei número 18.979 de 2024. Ela amplia a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem agricultor para incluir na legislação um incentivo à sucessão familiar no campo. O propósito é integrar e articular políticas, programas e ações para promover a permanência dessa parcela da população no meio rural, A matéria foi apresentada na casa pelo deputado Maurício Scudillac, do PL.
Ainda em julho, o plenário acatou uma alteração na legislação que criou o programa Jovem Agricultor no Estado. O projeto 329 de 2023, do deputado Lucas Neves, do Podemos, já foi sancionado e publicado como a Lei 18.980. A medida inclui a previsão de financiamento pelo Poder Executivo, com taxas e prazos diferenciados, para custear despesas com deslocamento e alimentação decorrentes da realização de capacitação técnica e inovadora direcionada ao empreendedorismo rural.
Já em novembro, foi aprovado o projeto de lei 20 de 2020, que cria uma política estadual para incentivar a permanência e profissionalização de jovens e adultos no meio rural de Santa Catarina. A iniciativa visa estimular a formação de agricultores por meio da educação qualificada. O objetivo é capacitar o estudante para desenvolver por conta própria unidades produtivas de base familiar e sustentável.
O autor do projeto é o deputado Altair Silva, do PP, presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da ALESC, que comentou a importância da educação no estímulo à permanência das novas gerações no meio rural.
Nós precisamos estar sempre incentivando a sucessão das propriedades familiares. E essa sucessão das propriedades familiares passa muito pela educação, passa por treinamento, passa por orientações. Hoje o campo oferece grandes condições, vem aí as novas tecnologias, a energia trifásica está chegando com força no interior, as novas tecnologias de produção, e nós precisamos do jovem, nós precisamos criar um ambiente de futuro, um ambiente de oportunidade para prosperar.
O parlamentar também é o autor da proposta de número 349 de 2020, que prevê a criação de um auxílio financeiro para os produtores rurais que promoverem a adaptação da instalação elétrica de suas propriedades ao sistema trifásico de energia.
O intuito é oferecer um incentivo na forma de créditos na fatura de energia elétrica para estimular a troca do sistema monofásico para trifásico. Essa mudança possibilitaria, por exemplo, o uso de maquinários mais potentes, garantindo maior eficiência na produção de alimentos. Essas duas iniciativas ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais.
A gente citou anteriormente proposições que tratam do apoio aos jovens que vivem no campo, mas a ALESC também aprovou neste ano uma medida que beneficia os estudantes das cidades. É a Lei 19.015, fruto do projeto 480 de 2015, aprovado em julho. O texto reserva pelo menos 50% das vagas de estágios de ensino médio em órgãos e entidades da administração pública estadual para estudantes matriculados na rede pública de ensino.
A norma é de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, que ressaltou a relevância da iniciativa para a inclusão social dos jovens.
Demonstrar a importância dos jovens no mercado de trabalho como um desenvolvimento de um vetor econômico e social, principalmente aqueles jovens mais pobres que precisam ser incluídos e não têm oportunidade. Por isso, a especificidade de que o projeto são de jovens do ensino médio e exclusivamente das escolas públicas é de fundamental importância para que a gente possa dar a oportunidade a quem não tem oportunidade.
Os órgãos e as entidades da administração pública têm até o fim de julho de 2025 para se adaptarem a essa nova regra.
E o meio ambiente também foi tema que figurou na ordem do dia no Legislativo Estadual neste ano. Um exemplo disso foi a aprovação em plenário do projeto de lei 55 de 2021. A matéria deu origem à Lei 18.916, que criou regras para a instalação de recifes artificiais no litoral catarinense. São estruturas especialmente construídas, preparadas ou afundadas deliberadamente para a instalação em ambiente aquático.
A norma trata de aspectos relacionados à conservação da biodiversidade, ao manejo dos habitats e à pesquisa científica. Também aborda a exploração sustentável, o ordenamento da produção pesqueira e o apoio à maricultura. Além disso, prevê o uso dessas estruturas para a proteção da orla marítima contra processos erosivos e ainda para atividades referentes a esportes, turismo e recreação, como mergulho. É o que ocorre com o afundamento de antigas embarcações, como explicou o autor da proposta, o deputado Ivan Nats, do PL.
Na Baía de Todos os Santos, foi recentemente fundeado lá um equipamento que se transformou num grande equipamento de atração turística e de repovoamento do litoral lá da Baía de Todos os Santos. É um ferry boat. Eles afundaram um ferry boat. Eles pegaram um ferry boat, que era antigo lá, um rebocador. Eles trataram todo aquele ferry boat, tiraram toda a impureza que tinha lá, afundaram o equipamento e é o equipamento onde o pessoal mergulha.
Em 2024, também entrou em vigor a Lei 19.028, resultado do Projeto 54 de 2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. O texto altera a legislação estadual sobre apicultura e meliponicultura para incluir nova regra de proteção às abelhas nativas em Santa Catarina. Ele obriga a contratação de mão de obra especializada para manejo de ninhos desses insetos nos projetos de licenciamento ambiental ou planos de corte que prevejam a remoção de florestas no estado. Além disso, determina a inserção de colônias com meliponíneos nas áreas florestais em restauração.
A sustentabilidade é o propósito da Lei 19.062, em vigor desde 1º de outubro, que criou a Política Estadual do Hidrogênio Verde em Santa Catarina. A norma tem como origem um projeto de autoria do deputado Sargento Lima, do PL. O objetivo é justamente aumentar a participação desse tipo de combustível na matriz energética do estado e, assim, contribuir para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa.
Para isso, o texto determina que o poder público estadual deverá adotar medidas como a oferta de financiamentos e incentivos fiscais para a produção ou aquisição de equipamentos destinados à geração do hidrogênio verde. Ainda está previsto o apoio a pesquisas nessa área, além da capacitação de mão de obra e estímulo à aplicação desse insumo no transporte público e na agricultura.
Em novembro, os deputados da Alesc aprovaram o projeto 259 de 2021, que permite a destinação de recursos do Fundo Estadual de Sanidade Animal para a indenização de animais de produção abatidos por leão-baio. O texto foi elaborado pelo deputado Márcio Machado, do PL. O parlamentar explicou por que essa compensação dos pecuaristas é importante.
O que está acontecendo? O leão-baio, para se alimentar, ele vai lá, mata uma ovelha, e aí alguns produtores raivosos caçam um leão, matam um leão, que é crime. Matar o leão é crime. Então nós conseguimos fazer uma grande vitória, que foi a aprovação desse projeto, que o Estado vai indenizar o produtor através de um fundo que já existe de sanidade animal. Então, de repente, o leão-baio foi lá, matou uma ovelha, ele tira a foto, registra e faz o processo para poder receber essa indenização.
Machado apresentou outra proposição aprovada pelo plenário neste ano que contribui para a preservação do felino, também conhecido como puma e onça parda. O projeto 436 de 2021 inclui na legislação estadual a previsão de multa de até R$ 20 mil para quem matar, perseguir e caçar animais silvestres sem a devida autorização em Santa Catarina. A regra se aplica tanto para espécies nativas, como o leão-baio, quanto para as que estão em rota migratória.
Os dois textos do deputado Márcio Machado ainda dependem da sanção do governador para virarem leis estaduais. E na última sessão ordinária do ano, no dia 18 de dezembro, o plenário aprovou o projeto 153 de 2023, que cria uma política de gestão de resíduos sólidos orgânicos e incentiva a compostagem no estado de Santa Catarina.
O texto estabelece uma série de estratégias, como a redução do envio desses materiais para aterros sanitários, a coleta seletiva nas cidades, a educação ambiental e a orientação de gestores para a construção de planos municipais de resíduos e saneamento.
A proposição ainda proíbe a queima do lixo orgânico urbano, obriga a separação dos resíduos conforme a categoria e fixa metas para as empresas públicas e privadas adotarem sistemas de compostagem ou destinação final ambientalmente adequada. De acordo com a matéria, órgãos públicos também deverão adotar essas práticas.
A iniciativa é de autoria do deputado Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL, que ressaltou a necessidade de aplicação desse tipo de medida.
Primeiro porque a metade dos resíduos que nós produzimos nas cidades, no meio rural, são resíduos orgânicos, oriundos da nossa produção da alimentação, oriundos da jardinagem, de podas e assim por diante. Então, esses resíduos, eles não faz sentido nenhum enviá-los para o aterro sanitário. e sim transformá-los em adubo, em terra, através da compostagem. Então, essa lei ela vai primeiro garantir a obrigatoriedade dos órgãos públicos em transformar os resíduos orgânicos em adubo através da compostagem e também incentivar que os municípios criem metas de gradativas para não enviar mais esses resíduos para o aterro sanitário, bem como incentivar as indústrias e empresas a também implementar sistemas de compostagem.
Esse texto ainda precisa da sanção do governador para virar lei estadual.
Como destacamos no episódio anterior, na primeira parte da retrospectiva anual, a Alesc também deu continuidade ao debate iniciado em 2023 sobre segurança nas escolas em Santa Catarina.
Em fevereiro deste ano, o plenário aprovou um projeto de lei de autoria da mesa diretora do parlamento para tornar permanente o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra, criado no ano anterior após atentado contra uma escola de educação infantil em Blumenau. Esse grupo reúne representantes da Alesc, dos demais poderes do Estado, de órgãos públicos e de entidades das áreas da saúde, educação e segurança. O colegiado liderado pela Assembleia Legislativa acompanha de perto as matérias elaboradas sobre o tema. O projeto do Integra se tornou a Lei 18.878 de 2024 e o comitê foi instalado oficialmente em abril.
Outra proposta elaborada pelo grupo foi aprovada pelo Parlamento e transformada na Lei 19.111 de 2024. A norma cria o programa Escola do Professor. O objetivo é promover o bem-estar emocional e a saúde mental e psicológica dos docentes da rede pública de ensino do Estado. A intenção é que o governo catarinense desenvolva ações voltadas aos profissionais que atuam no ambiente escolar, como formação continuada, treinamentos, capacitações e atendimento psicológico e social.
E na última semana de votações do ano, os deputados aprovaram o projeto 525 de 2023, que cria o Sistema Estadual de Acompanhamento, Monitoramento e Gestão Permanente para ações de combate à violência nas escolas. O objetivo é reunir esforços de diversas instituições para uma resposta integrada e estratégica de enfrentamento ao problema. A matéria apresentada pela mesa diretora foi formulada pelo Integra. A coordenadora do comitê, deputada Paulinha, do Podemos, pontuou a relevância desse tipo de sistema de acompanhamento.
Ele vai reunir todas as informações de segurança pública envolvendo o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, os órgãos policiais, a educação, para que se possa ter um controle mais efetivo do que acontece antes ainda do que o processo de violências se apresente, né? Esse é o objetivo. Com o sistema, colher os nossos números e fazer um acompanhamento permanente dessa política para que a gente possa inovar nas ações de segurança pública escolar.
O texto aprovado pelos deputados prevê a criação de uma plataforma tecnológica que permita a coleta, o armazenamento seguro e a análise de dados sobre violência escolar fornecidos por instituições como escolas, secretarias de educação, órgãos de segurança pública, entre outras. Essa proposição ainda depende da sanção do governador para virar lei estadual. E vale lembrar que outros projetos apresentados pelo Integra sobre segurança no ambiente escolar seguem em debate na Alesc.
E em outubro, a Assembleia Legislativa aprovou a criação do Cadastro Estadual de Pedófilos e Agressores Sexuais já julgados e condenados. A medida prevista no Projeto de Lei 115 de 2024 foi publicada como a Lei 19.097. A norma fixa prazo até março para a Secretaria de Estado da Segurança Pública regulamentar procedimentos de criação, atualização, divulgação e acesso a esse banco de dados.
Conforme o texto, devem ser reunidas informações como nome, profissão, fotografia recente, idade, características físicas, registro de passagens pela polícia, endereço da última moradia ou atividade laboral, também o local em que o crime foi praticado e um breve resumo dos fatos com número do processo judicial. O projeto de lei é de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL, que falou sobre os benefícios da proposta.
Mas um canal de transparência sobre o tema para a sociedade catarinense. É um cadastro com foto, com endereço, tudo atual, a situação da pessoa, com as suas características pessoais, os crimes que cometeu, aonde cometeu, de que forma cometeu. Outros estados da federação estão fazendo o mesmo. Infelizmente, é um crime que causa vergonha a nós, os brasileiros, porque no Brasil, infelizmente, nós temos um dos piores índices do mundo de agressão sexual.
E a gente também destaca a proposição aprovada em plenário em dezembro para autorizar o governo catarinense a celebrar contratos com a iniciativa privada para associar nomes ou marcas a eventos monumentos ou equipamentos públicos estaduais, como ginásios e praças, entre outros. Na prática, é como incluir uma espécie de sobrenome a esses locais. Nesses acordos de naming rights, a contrapartida das empresas deve ser feita na forma de pagamento anual de uma determinada quantia de dinheiro ao Estado.
O projeto 187 de 2023 ainda precisa da sanção do governador para virar lei. A iniciativa é de autoria do deputado Matheus Cadorim, do Novo, que salientou as vantagens dessa medida.
Como é que funciona? Um estádio aqui, um ginásio do governo, que está com a sua manutenção precária, que não está sendo gerido da forma necessária, por falta, inclusive, de recursos do próprio governo do estado, vai poder ceder o nome Fantasia a uma empresa que adote esse ginásio, e essa empresa vai, então, poder aproveitar da publicidade que isso traz para a empresa. Todos os eventos que ocorrerem lá terão o nome Fantasia dessa empresa, e isso é feito em troca de recursos, obviamente, para a manutenção desses espaços. Quem ganha? O Estado, que ganha recurso de forma privada, sem aumentar impostos, a empresa que ganha publicidade e a comunidade que volta a ter um espaço, um equipamento para sua utilização.
E na última sessão ordinária do ano, na quarta-feira, 18 de dezembro, os deputados aprovaram o orçamento do Estado para 2025, estabelecido pelo Projeto de Lei 454 de 2024, de autoria do Poder Executivo. O texto estima um total de mais de 53 bilhões de reais em receitas e despesas, um aumento de 9,5% em relação ao previsto para 2024.
A matéria passou com a inclusão de mais de 2.500 emendas elaboradas pelos parlamentares que contemplam obras e ações sugeridas pelos deputados. Uma das alterações feitas ao projeto teve o objetivo de adequá-lo à proposta de emenda à Constituição aprovada na terça-feira, dia 17, na Alesc. Essa PEC prevê ampliação de 1 para 1,55% no limite da receita corrente líquida do orçamento do Estado destinado para o pagamento de emendas impositivas apresentadas pelos deputados.
O relator do orçamento foi o presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Casa, deputado Marcos Vieira, do PSDB, que destacou os principais pontos da proposta.
Nós fixamos um novo limite de valor das emendas parlamentares impositivas, que passa a ser de 1,55% da receita líquida do Estado. Então o orçamento está fechado, são cerca de 53 bilhões de reais a previsão de receita. Também no orçamento do Estado está ali também tudo discriminado enquanto as despesas serem feitas, não só pelo Poder Executivo, mas também sobretudo para os demais poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e o Ministério Público, também a UDESC. Tem aquelas áreas que a Constituição determina a aplicação de percentuais, a educação que é 25%, a saúde que é 12%, tem a questão da segurança pública, tem os poderes, tem os demais órgãos, a Universidade, a UDESC, né? Mas sobretudo os deputados, eles sempre priorizam no orçamento infraestrutura. É muito importante, né? Os municípios de Santa Catarina são carentes de infraestrutura, de pavimentação.
A sessão ordinária de 18 de dezembro encerrou os trabalhos de 2024 na Alesc e marcou a despedida do deputado Mauro de Nadal, do MDB, da presidência da Casa. Em entrevista coletiva, o chefe do parlamento catarinense fez um balanço da produção legislativa e das ações da Assembleia neste ano.
Um balanço de esperança também, porque vários desses projetos terão um impacto imediato na vida do catarinense a partir de 1º de janeiro do ano que vem, principalmente a cadeia produtiva, teve uma atenção toda especial por parte de todos os deputados. E além disso, é claro, o balanço é positivo porque as ações que foram construídas ao longo do ano deram resultados bons, a exemplo das nossas sessões itinerantes, a exemplo da criação das nossas bancadas regionais, a exemplo também da destinação da economia da casa 25% para atender estas demandas de bancadas regionais. Então posso concluir dizendo que foi um ano muito produtivo para Santa Catarina.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 211 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos nos tocadores de áudio como Spotify e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e trazemos as principais novidades da Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio Alesc, e com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio, de Ronaldo Geller.
Com o encerramento dos trabalhos do ano, a Alesc entra em recesso. Os deputados retomam as atividades em 1º de fevereiro de 2025, com a sessão preparatória para a eleição do novo presidente da Casa e dos demais membros da mesa diretora. Por conta disso, o Redação Final agora faz uma pausa. Retornamos em fevereiro do ano que vem. Boas festas e até lá!
Feliz Ano Novo e até a próxima!